O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, apresentou uma proposta que muda o Estatuto da Criança e do Adolescente, aumentando a idade, a maioridade para os jovens infratores para 21 anos. Eu converso agora com o senador sobre esta ideia. Senador Paulo Bauer, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. De fato, esse é um assunto muito importante que precisa e merece ser debatido com seriedade, com muita responsabilidade, porque nós não queremos que o crime aumente no país, nós precisamos diminuir a criminalidade no país e também precisamos fazer com que os nossos jovens tenham mais consciência a respeito do valor e da importância de serem jovens que cumpram as regras legais e se conduzam pela linha da ética, da moralidade em sua vida privada. Por isso, eu acho que o tema é, sem dúvida, muito importante.
Senador, muitas propostas que estão aqui no Congresso e discutidas, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário já, reduzem a maioridade no Brasil, algumas, inclusive, fala-se em 13 anos até, como forma de possibilitar uma punição maior para jovens infratores. O senhor vai justamente no caminho contrário, propondo uma maior punição, aumentando a maioridade civil. Por que isso pode ser melhor do que a simples diminuição?
Não basta dizer que a redução da idade penal vá resolver o problema da criminalidade. Levar para a prisão, levar para os presídios, para as penitenciárias, jovens na adolescência ou na pré-adolescência, de forma a puni-los por um crime, não vai diminuir a criminalidade, pelo contrário, no meu ponto de vista, vai até aumentar a qualificação do criminoso. Porque quando um jovem de 16 anos for colocado numa cela com outros prisioneiros dentro de um presídio, obviamente que ele vai aprender sobre o crime, ele vai ter informações sobre crime, que talvez ainda antes de ele próprio ter praticado um crime, ele não conhecesse. Então, no meu ponto de vista, nós precisamos criar outros mecanismos que reduzam a criminalidade e estimulem o jovem a se conduzir pela ética, pela moralidade, no cumprimento da lei. Veja bem, a postura, a fala de muita gente quanto a reduzir a idade penal, é uma maneira muito simplista de analisar o problema da criminalidade na juventude. Nós temos que pensar sempre no seguinte: um jovem pratica crimes por três razões. Primeiro, porque ele tem uma dificuldade, ele tem um problema na família. A estrutura familiar na qual ele está inserido não é perfeita, não é amorosa, não é fraterna, não é disciplinada. Segundo, o problema também é de falta de educação. O sistema de ensino brasileiro não valoriza, não contempla uma atenção especial a jovens que comprovadamente tenham dificuldade de assimilar o que lhes é ensinado. Terceiro, nós temos esse grave problema das drogas, que o sistema de polícia no Brasil não consegue eliminar e precisa eliminar, uhum, porque as drogas contribuem muito com a criminalidade e com o aumento da criminalidade. Portanto, se nós atacarmos esses problemas, conscientizar famílias, fazer mais educação e combater fortemente o tráfico de drogas, nós teremos uma redução da criminalidade na juventude muito grande. Agora, o que fazer enquanto essas providências não forem efetivamente implementadas ou enquanto elas não mostrarem resultados? Diminuir a idade penal não me parece adequado. Então, por essa razão, apresentei um projeto que diz: toda vez que um jovem praticar um crime e for condenado por esse crime, que seja violento, que seja um crime de agressão à vida, ele perde uma série de direitos, além de cumprir com uma pena de reeducação num estabelecimento adequado que existe no Brasil e na nossa legislação, que são as casas de recuperação de jovens. eu diria que ele precisa ser punido com outras questões na área civil e na própria questão da cidadania. Como, por exemplo, não pode tirar carteira de motorista antes dos 21 anos, não pode casar no civil antes dos 21 anos, não pode fazer concurso público, não pode tirar passaporte para sair do país, não pode votar, não pode ser votado até os 18. Portanto, seria uma forma de dizer ao jovem que ele, realizando algum crime, vai estar impedido de fazer muitas coisas que outros jovens que cumpriram a lei, que andaram na linha, vamos dizer assim, estão usufruindo, como os direitos de cidadania já contemplados na nossa legislação. Uhum. Além de tudo, também proponho que os pais desse jovem que cometer crimes permaneçam com a guarda e com a responsabilidade sobre seu filho até os 21 anos de idade. Eu acho que essa é uma providência que pode ajudar muito na redução do crime praticado por jovens e adolescentes no Brasil.
Senador Paulo Bauer, um dado do CNJ divulgado essa semana mostrou que a taxa de ocupação hoje dos estabelecimentos para jovens infratores no Brasil é de 102%, ou seja, tem mais gente do que capacidade. Mostra também, por exemplo, Ceará é o estado com maior índice, 221%. No outro lado, a gente tem, por exemplo, Santa Catarina com uma média de 18 jovens em cada um dos seus 19 estabelecimentos. Eu falo Santa Catarina porque o senhor foi secretário da Educação, é senador por Santa Catarina, e eu faço a pergunta justamente vinculando as duas áreas. Senador, hoje essa questão do jovem infrator, ela está muito voltada para a segurança e pouco voltada para a educação?
Olha, eu diria que as duas coisas precisam ser analisadas conjuntamente, sem dúvida nenhuma. De um lado, nós temos que eliminar a possibilidade do crime pela ação policial, pela educação, pela ação familiar. De outro lado, nós precisamos estimular o jovem a permanecer no caminho da ética, da moralidade e da legalidade. E, por fim, é preciso também prever e realizar ações que visem recuperar aqueles que, ainda assim, praticaram algum crime. Isso se faz nesses estabelecimentos de, digamos, reeducação, e que são estabelecimentos que são administrados pelo sistema penitenciário, pelo sistema judiciário, pelo sistema de atendimento e ação social e também pela educação. Se no Brasil nós temos um número de casas insuficiente para atender a demanda, é óbvio que cabe ao Poder Executivo, cabe aos governos estaduais construir mais estabelecimentos, mais casas de recuperação. E aos que já possuem um número suficiente, é preciso melhorar o atendimento, melhorar o serviço, dando efetivamente melhor educação, mais informação, mais formação profissional e profissionalizante para estes jovens. Faremos isso e com certeza teremos grandes resultados se esse projeto, se esse plano for executado em todo o país, porque sem dúvida este número é um número muito impróprio, é um número que não ajuda a reduzir criminalidade e muito menos ajuda na reeducação daqueles jovens que tenham que cumprir alguma penalidade.
Uhum. Essas unidades de reeducação de jovens, elas acabam reproduzindo o sistema penitenciário, que no Brasil, segundo o próprio CNJ, é um sistema condenado ao fracasso, né?
Eu diria que a melhor política que se poderia adotar é aquela que já está acontecendo em Santa Catarina e é um modelo para o Brasil, ou seja, a de termos um bom número de casas de recuperação sem que tenhamos em cada casa um número muito grande de jovens. Você mesmo falou, a proporção em Santa Catarina é de 18, 19 jovens em cada casa.
Exato.
Isso é um número que está adequado a uma condição de convívio, de gestão e de formação pessoal de cada um dos jovens que estiver condenado a cumprir ou a viver numa casa de recuperação.
Uhum.
Eu teria, obviamente, que dizer que num estabelecimento desses, com mais de 100, 150 jovens, alguns até com dificuldades muito grandes de aprendizado e de convivência em grupo, o resultado da ressocialização, da reeducação, é muito improvável, é muito pequeno.
Pois é, essa questão também, senador, para a gente ir encerrando, separar esses jovens conforme o grau de gravidade do crime é também talvez uma possível solução ou não? Isso só tende a piorar?
Se você tiver casas com aí 20, 30, 15 jovens convivendo, evidentemente que se entre eles tiver dois, três que tenham praticado alguma ilegalidade mais grave, eu penso que eles poderão ter mais chance de recuperação pela convivência com os outros que estão em condições e tiverem praticado crimes mais leves. Evidentemente que o bem sempre prevalece sobre o mal. Agora, se você tiver um estabelecimento com 15, 20 ou 30 jovens, todos eles cumprindo com esta pena de reeducação por conta de crimes muito pesados, crimes graves que praticaram, eu penso que a chance que nós temos de ver uma grande maioria desses jovens plenamente recuperados é bem menor do que no primeiro caso.
Senador Paulo Bauer, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Senado. Um bom dia, bom final
obrigado,
de semana.
Obrigado, um abraço a todos.
Senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, falando aqui sobre a proposta apresentada por ele, projeto de lei, que aumenta o início da maioridade para jovens infratores para 21 anos, início da maioridade civil, idade mínima necessária para habilitação, para conduzir veículos e também prevê a suspensão de direitos políticos durante o cumprimento da medida socioeducativa nesses casos de jovens infratores e falando também sobre os dados divulgados pelo CNJ que indicam que o Brasil não possui mais vagas para internação de jovens infratores.